Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui para adorar e ouvir a palavra de Deus. Quem de fato reconheceu que não estamos falando apenas sobre a palavra de Deus, mas que Deus fala por meio de sua palavra conosco, este entendeu do que se trata. E nós cremos que Deus colocou todas as coisas sob sua palavra. Toda a criação. Ele colocou o sol e a lua, as plantas e os grãos, tudo. Ele colocou sob sua palavra. E tudo decorre de acordo com a sua palavra. E se pensarmos um pouco mais adiante, então chegaremos à congregação no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Tudo nós podemos considerar Abraão, Isaac, Jacó, todo o Israel. Tudo estava sob uma palavra de Deus. Deus falou a Abraão, Deus falou a Isaac, Deus falou a Jacó, Deus falou com Israel. E todo o povo disse: não queremos que Deus fale mais conosco, caso contrário, pereceremos. Moisés, ouça você o que Deus diz e depois nos conte. Eu tive que pensar sobre isso já desde o último domingo, de uma maneira especial, que Deus realmente colocou todas as coisas debaixo de sua palavra. A razão para isso, vocês sabem, nós já pregamos isso e também compreendemos o que Deus prometeu para esse tempo, o que Ele revelou, e nós temos que nos colocar, e nós nos colocamos sob isso. Vemos que na primeira vinda do Senhor, houve uma palavra da promessa. Em primeiro lugar, João estava debaixo da palavra da promessa. Ele foi um profeta prometido. Seu ministério estava sob uma palavra de Deus. Não uma missão pessoal, mas uma missão de Deus. Quando o Senhor estava para nascer, o anjo Gabriel veio e disse: a paz esteja contigo. E então está simplesmente escrito em Lucas 1:45: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Se olharmos nesta noite assim, então veremos que havia pessoas na terra com as quais Deus tinha algo em mente. Deus falou com essas pessoas, seja individualmente ou a congregação, e por meio de sua palavra, ele revelou sua vontade e seu propósito. Eu já mencionei que eu ouvi no domingo na Suíça uma pregação. O manuscrito eu deixei que fosse enviado para mim. É a pregação de um professor da cidade de Tübingen. Ele toma a palavra de Isaías 60, versículo 1. Levanta-te, torna-se luz, pois a tua luz e a glória do Senhor brilhou sobre ti. O profeta, ele não fala de uma forma presunçosa. Ele sabe sobre o que deve se tornar claro no mundo. Então ele diz: queridos ouvintes, Já na primeira vez que li esse texto, eu fiquei fascinado com a percepção de que a vida dessa criança, desse João, está sob uma profecia. Uma profecia, uma palavra profética. Também isso se aplica a mim hoje. A minha vida também está sob uma profecia, debaixo de uma palavra de Deus. Isso é o que pergunta um professor. Ele diz aqui, bem claramente, a vida desse João estava sob uma profecia, uma palavra profética. Então a pergunta, também isso se aplica a mim hoje? A minha vida também está sob uma profecia, sob uma palavra de Deus? Então, tudo seria sobre essa palavra de Deus sendo cumprida em mim. Vocês sabem o que passou em mim quando eu ouvi isso no rádio? Ele diz, então, trata-se a todo custo, se uma palavra de Deus estiver sobre a nossa vida, que essa palavra de Deus se cumpra. Nós podemos ver como se cumpriu em João, nós podemos ver como se cumpriu na congregação primitiva, também no ministério profético daquele tempo. Mas a questão é, se nossa vida, a vida da congregação do Deus vivo, só é uma aula visual sobre uma palavra profética, ou se ela mesma está sob essa palavra profética, e se ela mesma pode contar com o cumprimento dessa palavra profética. E aí que entra a nossa fé. Está aqui, como eu já li, então adiante. Então, se trataria de tudo que essa palavra de Deus encontrasse seu cumprimento em mim. Ficaria claro que minha vida tem um significado elevado, porque teria recebido significado e propósito desde o início. Não apenas um significado imaginado, não apenas uma meta conquistada com minhas próprias mãos, desejando com os meus próprios desejos vacilantes, mas uma meta válida diante de Deus, mais elevada do que os meus próprios pensamentos, mais válida do que os meus próprios desejos. Algo como isso, diz um homem em sua pregação no último domingo de manhã. Não uma meta ou alvo que você e eu nós colocamos para nós mesmos, que de qualquer forma é inalcançável porque passa ao largo da meta de Deus. A congregação de Deus não foi colocada nesse tempo sob uma palavra profética para deixarmos todas nossas próprias metas e ter o alvo de Deus diante dos olhos para que possa ser alcançado. Não desejos próprios, pois eles seriam inválidos, mas a palavra revelada de Deus, com a certeza de alcançar o alvo nos corações crentes. Agora ele faz a pergunta novamente. Também sobre a minha vida está uma palavra profética que deve se cumprir. Está sobre a minha e a sua vida também uma palavra profética que deve se cumprir. Estava acima da vida de João. Foi profecia bíblica. Mas o mesmo acontece com a congregação do Novo Testamento. Também ela foi colocada no dia de Pentecostes sob uma palavra profética. E Pedro, quando abriu a boca, ele disse: amados irmãos, ouçam-me. Esses homens aqui não estão bêbados, como pensais, mas aqui se cumpre a palavra do profeta Joel. A congregação do Deus vivo foi colocada sob a palavra profética. E ela tem um objetivo e uma tarefa. Esse homem pergunta também sobre a minha vida. Há uma palavra profética que deve se cumprir. Então, minha vida seria mais do que labuta e trabalho, mais do que o trabalho árduo, e o que resulta dele é sempre muito pouco, mais do que a decepção com os outros e comigo mesmo, mais do que o mundo de hoje faz de mim, mais e algo completamente diferente. O caminho de minha vida levaria a uma grande realização, porque lá onde esta palavra está no alto, a palavra profética para mim é assim, é o caso. Há para mim a palavra profética. Essas são palavras de um homem que provavelmente não ouviu nada da mensagem de Deus para esse tempo. E nós sabemos que nós estamos vivendo em uma época profética. E aqui esse homem diz que então nossa vida terá um objetivo que vai além de todo esforço de tudo e verá o cumprimento da palavra profética que está sobre nossas vidas. E adiante ele continua dizendo, referindo-se a tudo isso: eu quero passar um momento em silêncio com essa pergunta. Com a pergunta: há uma palavra profética acima de minha vida que precisa ser cumprida? Com essa pergunta, eu quero ficar um pouco em silêncio. E então vem até uma oração no meio. Amado Deus, se há uma palavra profética para minha vida, se tu tens uma palavra para mim, especialmente para mim, deixe-me ouvi-la, eu peço a ti. Sim, o que vocês dizem agora? Se houver uma palavra profética para mim, para minha vida, então deixe-me ouvi-la, eu peço a ti. Vocês sabem o que se passou dentro de mim no domingo de manhã? Eu comecei a chorar. Eu não consegui me conter. Eu vi esse homem enfatizar e pronunciar as coisas intimamente. E as lágrimas começaram a correr abaixo. Um homem, eu repito, que não ouviu todas as coisas que nós ouvimos. Assim é de se supor. Ele vai além. Eu creio que essa palavra profética também nunca foi um caso obscuro para ele. Certamente que não. Lá onde há revelação profética, lá há clareza divina. Lá Deus revela a sua vontade e torna conhecido o que ele planejou. Ele continua aqui dizendo de João: ele sabia que sobre a sua vida estava aquela palavra profética. Ele sabia que sobre a sua vida estava aquela palavra profética. O que sabe você? O que eu sei? O que nós ouvimos no nosso tempo? Nós ouvimos a palavra profética. E Pedro já havia dito naquela época, nós temos ainda mais firmemente a palavra profética que brilha como uma luz brilhante em um lugar escuro. Levante-se, torne-se luz, porque a sua luz chegou. Em meio à escuridão, Deus permitiu que a palavra profética brilhante aparecesse para que todos pudessem ser iluminados por ela e encontrar o caminho a Deus. Adiante, o homem disse, João teve que aprender no deserto, porque ele se tornaria um profeta do Altíssimo. Um profeta, ele fala a palavra de Deus para o dia de hoje. Isso está escrito aqui, nessa pregação? Um profeta fala a palavra de Deus para o dia de hoje. Que nos faz praticar o ouvir a Deus. Também, o ouvir não é uma questão óbvia, natural. Vocês sabiam que em Apocalipse 1, ambos estão escritos, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia desse livro. A bênção de Deus está sobre aqueles que ouvem a palavra profética e também sobre aqueles que a dizem. Mas essas expressões têm para nós um peso muito grande. Deus pode falar de muitas maneiras diferentes com as pessoas. Ele pode preparar louvores para si mesmo a partir da boca de menores e crianças. E ninguém ficaria surpreso se Deus permitisse que a profecia saísse da boca de um homem para confirmar o que Deus tem feito nesse tempo. Quando ele diz aqui, um profeta fala a palavra de Deus para o dia de hoje. E isso nós vivenciamos? Um profeta, ele não fantasia sobre o futuro e não vê apenas o passado. Um profeta, ele vê o futuro, ele vê o passado, mas é usado por Deus no presente entre o povo de Deus. E essa é a bênção que é revelada todas as vezes. Ele continua dizendo, eu penso que João absorveu no deserto as santas escrituras. Como quer que tenha sido, não importa. Ele conhecia sua missão a partir da palavra. E hoje perguntaríamos, ele sabia ler ou escrever? Essa não é a pergunta sequer. A pergunta é se ele estava sob a inspiração direta do Espírito Santo. E lá está escrito, ele já estava cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. O nosso Senhor também não foi à escola, pelo menos isso não é relatado. E quando lhe foi dado o rolo do profeta Isaías, ele conseguiu fazer uma leitura muito bonita. O nosso Senhor sabe ler e escrever. E todos os seus profetas sabiam ler e escrever. Quer tivessem aprendido a fazê-lo ou não, Deus os ensinou. Eles sabiam o que estavam ouvindo, o que estavam dizendo e o que estavam escrevendo. E nós temos uma palavra absoluta de Deus. Agora, ele chega à parte final e diz o seguinte, e eu e nós Há palavras proféticas para nós também. Pode-se ouvir isso da Bíblia ou de uma pregação. Ouvir, assim como elas se aplicam a todos nós, mas a sua própria palavra para si mesmo, a palavra profética especial para sua vida. Isso você tem que ouvir você mesmo. Ninguém grita para isso para você, ninguém joga isso em sua direção. O ler atentamente e prestar atenção às palavras de Deus, conforme elas se aplicam a nós juntamente, pode ajudá-lo que talvez um dia você ouça a palavra especial para você. Aqui são expressos pensamentos que são simplesmente preciosos. Se Deus nos concedeu graça para receber sua palavra geral com fé, então Deus nos concede graça para ouvir e receber com fé a palavra especial dirigida à congregação para esse tempo. Se tivermos ouvido apenas a palavra geral com um ouvido, então não ouviremos a palavra especial com nenhum ouvido. Mas se tivermos ouvido a palavra de Deus em geral com o nosso coração, então também ouviremos a palavra especial dirigida à congregação com todo o nosso coração. Rapidamente ainda, na última página, ele chega ao ponto de partida e orienta nossos passos em direção à paz. Paz também entre mim e o meu parceiro, minha parceira, que nos entendamos e que possamos nos reconciliar quando não nos entendemos, quando nos tratamos mal um ao outro, que possamos administrar isso, que possamos fazer passos, tomar medidas. É injusto falar sobre a paz no mundo grande e não criar a paz no mundo pequeno de nossos encontros pessoais. Aí temos também uma expressão muito verdadeira e talvez haja um dos maiores movimentos de paz em todo o mundo. E se todos esses movimentos não tiverem paz em si mesmos e não puderem levar a paz a seus arredores imediatos, então um movimento também não poderá levar a paz. A paz de que a palavra de Deus fala não é a paz que de alguma forma pode ser obtida por meio de manifestações nas ruas. A paz da qual a palavra de Deus fala é a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz na qual a inimizade foi cancelada e tudo foi eliminado e a plena reconciliação com Deus foi alcançada. Essa é a paz da qual as Santas Escrituras falam. Para que tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe-me ler novamente isso e depois as duas últimas citações. É injusto falar sobre a paz no mundo grande e não fazer a paz ou não ser pacificador no mundo pequeno de nossos encontros pessoais. Se conhecêssemos todas as pessoas em sua vida pessoal, no trabalho, em casa, na família, então saberíamos se são filhos da paz. Amados, vamos enfatizar mais uma vez que a paz tem que estar no coração. E o compositor de hinos disse corretamente quando escreveu: quando a paz com Deus permeia minha alma, então meu coração se alegra e exulta. Aqui está adiante: e guie nossos passos para a paz. Essa é assim uma palavra profética, pois se aplica a todos nós juntos. Nós temos que pôr a caminho, nós temos que ouvir a palavra especial de Deus para nós mesmos, pessoalmente. E aqui vem agora. Eu busco a palavra profética para mim, a palavra divina que fala em minha vida. Eu tenho que encontrá-la, descobri-la, estar pronto para ela. E quando a ouvir, eu tenho que deixá-la ser verdadeira, em obediência, e trilhar o caminho passo a passo. Eu não sei o que aconteceria se eu fosse até o homem com sua própria pregação e fizesse a pergunta: prezado senhor professor, nós gostaríamos de nos referir à pregação de domingo de manhã, a tal dia e data. E eu liguei para ele e conversei brevemente com ele. Amados, como seja a situação, Deus tem caminhos diferentes. Com um, ele chega mais rapidamente ao alvo, com outro, demora um pouco mais. No entanto, uma coisa é certa, que mesmo as pessoas que se ocupam com essa palavra de Deus não podem ignorar o que Deus fez. Não há ninguém que possa falar da primeira vinda de Cristo sem constatar que naquela época uma palavra profética especial foi cumprida e que João estava sujeito a essa palavra e que Deus estava com ele. Hoje não precisamos fazer nada além de refletir sobre o fato de que todos os servos de Deus desde o início estiveram sob uma palavra de Deus, não apenas de natureza geral, e aqui também aqui é a ênfase, e sabemos que nesse tempo todos têm a palavra de Deus de uma forma geral. Todos podem ler as passagens de Moisés, dos Salmos, dos profetas, do Antigo e do Novo Testamento. Mas em meio a essa palavra geral de Deus, há uma palavra profética para você e para mim, para a congregação do Deus vivo. No momento em que uma palavra profética foi cumprida com João, então uma palavra profética começou a ser cumprida para aqueles que creram em sua mensagem de que ele traria muitos dos filhos de Israel de volta ao seu Deus e apresentaria um povo bem preparado ao Senhor. Será que todos nós compreendemos isso? Em meio ao cumprimento de uma palavra profética sobre um único indivíduo, havia a ligação e o cumprimento do que estava para acontecer em geral. Estava contido nisso. E o mesmo se aplica também nesse tempo. Se Deus não tivesse dado uma palavra especial, uma palavra profética, e sob essa palavra, o homem de Deus se levantou e teve a palavra profética para esse tempo. Mas isso não é tudo. Mas o resultado de uma mensagem profética tem que se tornar revelado. Assim foi com a primeira vinda de Cristo, não foi um grande João que cumpriu uma grande missão que acabou em nada, mas um homem enviado por Deus que preparou para o noivo uma noiva e que pôde dizer: o amigo do noivo ouve o chamado de alegria da noiva. Agora, esta minha alegria está completa. Ele tem que aumentar, eu tenho que diminuir. Com a ligação de um ministério que está sob uma palavra profética, sob uma palavra de Deus, tem que estar ligado uma coisa para o completo povo de Deus. E eu digo nessa noite, há pessoas nas quais Deus fez algo. Elas não apenas tomaram conhecimento do ministério profético com admiração, mas seus corações foram preparados como almas nupciais. Elas se aproximaram do noivo e são guiadas a ele. Se enfatizarmos nesse ponto que depois do profeta João não veio ninguém menos do que o próprio Cristo, a quem ele apresentou, a quem ele mostrou, a quem ele preparou o caminho, assim é agora, antes do retorno do Senhor. O ministério profético cumpriu a tarefa e convocou, chamou o povo de Deus para fora. O que resta ainda é o encontro da noiva com o noivo. Ninguém precisa mais vir aí no caminho. Naturalmente, poderíamos dizer, sim, João morreu tão cedo. Ele foi decapitado muito antes da obra ser consumada na cruz do Gólgota. Ele havia feito a sua missão. E nós podemos pensar, sim, o irmão Branham foi levado cedo demais. Esses são pensamentos humanos. Vocês já ouviram dizer de Deus que ele chegou muito cedo ou que ele se atrasou? Precisa, tem que olhar no seu relógio? Ele tem que abrir o seu ou meu calendário para se orientar? Ou será que nós precisamos recorrer à palavra de Deus para obter orientação divina nesses tempos confusos? Onde está a verdade? Com Deus e em sua palavra? E todo o resto são pensamentos humanos que estão para a mente da mesma forma como o que a serpente disse a Eva. E quando foi dito, sereis sábios e capazes de discernir todas as coisas e assim por diante. Sim, isso foi somente para agarrar, para pegar e nada mais. Amados, lá onde Deus falou, e eu enfatizo isso novamente de propósito, quem quer que tenha sido realmente tocado por Deus em seu coração por meio da palavra geral, ele se sentará lá e ouvirá quando Deus enviar sua palavra especial à congregação. E ele será capaz de recebê-la em seu coração e crer nela do fundo do coração. Todos os outros passam ao largo disso, porque Deus não tem nada planejado com eles. Se Deus tem algo em mente para a sua vida e para a minha vida, então essa palavra se aplica a nós aqui. Bem-aventurada aquela que creu, pois a promessa que o Senhor lhe fez será cumprida. A palavra de Deus é uma palavra profética. na palavra profética está a promessa. Na promessa que foi dada a você e a mim, está ancorada a nossa fé. Quando Deus falou com Abraão, ele partiu sem saber para onde estava indo, mas ele conhecia aquele que sabia o caminho, que sabia o destino. Em termos terrenos, Abraão foi para o desconhecido. Em termos espirituais, ele viajou para a terra que Deus lhe havia prometido. Ele não estava desorientado, ele tinha uma orientação precisa, talvez não humanamente, mas divinamente. Assim também foi com todos os profetas, e foi da mesma forma em nossa geração. Aqui, Zacarias, que recebeu a promessa e depois a viu ser cumprida, ele começou a falar e está escrito: Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e pronunciou as palavras proféticas. Amados, em João, uma palavra profética se cumpriu, e aquele que estava presente e viu o cumprimento da palavra profética abriu sua boca, e dele está escrito: e ele falou as palavras proféticas. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois ele tem sido bondoso para com o seu povo e providenciou a redenção para ele, e levantou para nós um chifre de salvação na casa de Davi, seu servo. Assim o prometeu pela boca de seus santos profetas desde a antiguidade. O que foi isso? Homens santos de Deus falaram a partir de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Agora estava se cumprindo a profecia bíblica, e o homem que a viu ficou cheio do Espírito Santo. Amados, aquele por meio de quem Deus cumpriu o ministério e aquele que o viu, ambos foram cheios do Espírito Santo. Um realizou o ministério profético, o outro agradeceu a Deus profeticamente por isso. E eu penso que nós também estamos sob o mesmo Espírito de Deus, sob o qual todos os profetas estiveram, sob o qual o irmão Branham realizou seu ministério. E também nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Esse homem não trouxe uma profecia, mas ele resumiu as profecias e agradeceu a Deus do fundo do coração por poder vê-las cumpridas. Esse homem que pregou disse: há uma palavra geral de Deus e há uma palavra profética especial para você e para mim. É exatamente assim e não de outra forma. Naqueles dias, todo o Israel tinha a completa palavra de Deus, de A até o Z, desde Gênesis até o último Malaquias. Eles tinham tudo. O que lhes faltava, ou que faltava ao povo de Israel, foi a palavra especial da promessa para aquela época. E com a palavra especial da promessa, apareceu o homem especial por meio do qual, igualmente, uma palavra de Deus também tinha que ser cumprida. Amados, isso somente prova que a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo têm muito em comum. E isso confirma para nós o que foi dito ao irmão Branham em 11 de junho de 1933. Assim como João foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Uma palavra profética especial para a última geração profética especial para a era final da congregação na qual a profecia bíblica se cumpre. Vamos agradecer ao Deus Todo-Poderoso uma vez devidamente pela graça e pelo privilégio que nos foram concedidos. Se não apenas ouvimos com um ouvido, mas com o coração, então seremos capazes de fazê-lo de coração, mesmo nesta hora da noite. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ele olhou para o seu povo com graça, lembrou-se de sua palavra e de sua promessa, e nos enviou o seu profeta e guiou nossos passos no caminho da paz. E ele nos alimenta com sua palavra viva até o dia de hoje, com o maná que esteve oculto ao longo dos tempos, mas que agora foi revelado pela graça a seus servos e profetas, para que você e eu possamos nos sentar à mesa de Deus, que está ricamente posta, e nos banquetear com as riquezas de sua casa. E assim como agradecemos pelo alimento na terra, não deveríamos agradecer a Deus uma vez de todo o coração pela mesa espiritual e pelo alimento espiritual? Quem de nós se senta à mesa terrena para comer comida terrena sem dar graças a Deus? Quem faz isso? Os gentios, mas não os crentes. Portanto, amados, se já agradecemos a Deus pelo pão natural que sustenta o corpo natural, quanto mais deveríamos agradecer a Deus pelo alimento de nossa alma que nos mantém vivos espiritualmente em meio à palavra geral e à proclamação. Deus revelou no fim dos dias uma palavra profética e falou conosco nesse tempo. Que seja assim, que ninguém seja excluído, mas que todos sejam incluídos. Esse homem pode ter apenas falado sobre isso, mas nós podemos vivenciar isso, podemos pertencer àqueles que encontraram graça diante de Deus. Hoje, todos nós, sem exceção, deveríamos, nós que sentamos à mesa de Deus ano após ano e que temos permissão de ter parte no alimento de Deus, deveríamos agradecer assim de todo o coração por aquilo que Ele preparou para nós. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Talvez nos levantamos diretamente e vamos dar graças. Você poderia orar conosco, irmão Rus? Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua santa e preciosa palavra que tu hoje nos colocasse diante dos olhos nessa noite. Senhor, nós te agradecemos que não apenas precisamos falar de tua palavra e contemplar como tu te revelaste ao profeta, como tu falaste com eles. Nós podemos agradecer a ti, Senhor, por tu teres falado conosco, pela graça, Senhor, nós pudemos ouvir a tua voz. Ó, Senhor, que privilégio nos foi concedido. Por isso, nós louvamos todos o teu glorioso nome. Nós te adoramos no nosso meio, ó, Senhor. Nós te damos a honra, Senhor, porque, de fato, tu não apenas falaste aos profetas da antiguidade, mas falaste conosco. Que graça, que privilégio está nisso de podermos ouvir tudo isso. Senhor, não queremos tomar essas palavras levianamente, mas agradecemos a Ti, Senhor, e nós trememos ao pensar em Teu falar e em Tua palavra, Senhor. Nós Te adoramos nesta noite, Senhor. Grandes coisas Tu fizeste, Senhor. Tu escolheste para Ti os mais pobres, os mais miseráveis, e a eles Tu falaste, ó Senhor. Que graça! Assim já podemos ver nos primeiros dias em que Tu estiveste na terra, como Tu falaste aos Teus. Ó Senhor, aos outros falaste apenas em parábolas, mas aos Teus falaste de modo compreensível, Senhor. Louvado seja o Teu maravilhoso nome. Aleluia. Estamos tão felizes, Senhor, por Tua palavra, pelo Teu falar também nessa noite. E nós Te agradecemos do fundo de nossos corações. Aleluia. Ó Senhor, não temos palavras suficientes, Senhor, para Te oferecer, Senhor, mas Tu conhece os nossos corações, Tu conhece o nosso anseio, Senhor. Ó Jesus, meu Deus, sim, Senhor, abençoe todo o Teu povo que ouviu a Tua palavra, que eles, Senhor, possam estar na condição de Te oferecer honra e adoração da maneira correta. Aleluia. Louvado seja o Teu maravilhoso nome. Aleluia.